DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Os chefes de Estado e de Governo do G7 decidiram não participar em mais reuniões com a Rússia no formato G8, até que Moscovo mude de rumo em relação à Ucrânia. A reunião do G7 foi convocada pelo presidente norte-americano Barack Obama e decorreu na Holanda, à margem da Cimeira sobre Segurança Nuclear. Os países estiveram reunidos para a adoção de uma posição comum após a intervenção de Moscovo na Península da Crimeia e suspenderam outras reuniões previstas com a Rússia. Os sete países referiram igualmente que vão adotar sanções contra a Rússia e contra pessoas e entidades responsáveis, assinalando que estão dispostos a intensificar medidas. Um assunto que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. Entretanto, marcada pelo conflito da Crimeia, esta terça-feira prossegue em Haia a terceira Cimeira Mundial sobre Segurança Nuclear, que reúne líderes de mais de 50 países. 5 pessoas morreram de febre hemorrágica, alegadamente provocada pelo vírus Ébola, em 6 casos suspeitos identificados na Libéria, perto da fronteira com a Guiné-Conakry, de onde a doença partiu. Segundo o ministro da Saúde liberiano, as pessoas infectadas chegaram à Libéria, provenientes do sul da Guiné-Conakry, para receberem tratamento nos hospitais do norte daquele país. Em Conakry, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde indicaram que a Guiné registou desde janeiro um número total de 87 casos suspeitos de febre hemorrágica viral, dos quais 61 morreram, sobretudo no sul do país. Está a levantar fortes críticas internacionais a condenação à morte de 529 islamitas, apoiantes do presidente deposto Mohamed Morsi, no Egito, por supostas violências cometidas durante o verão, após um processo expeditivo e no âmbito de uma sangrenta repressão aos islamitas. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, já afirmou que as sentenças de morte nunca se justificam e que as autoridades egípcias devem garantir aos acusados o direito a um julgamento justo. Washington e a União Europeia dizem-se preocupados e questionam também a justiça dos processos contra tantos acusados, uma vez que os julgamentos duraram apenas 2 dias. Organizações de direitos humanos falam de um escândalo de julgamento. Cerca de 20 cadáveres e 23 pessoas que se encontravam sequestradas foram encontrados numa casa em Ibadan, no sul da Nigéria, onde alegadamente se praticavam assassinatos rituais após cativeiro prolongado, segundo a imprensa nigeriana, que lhe chama a Casa dos Horrores. Além dos corpos encontrados, mais de 20 sobreviventes foram resgatados do local pela polícia, perto da floresta de Soka. A maior parte das pessoas que foram encontradas com vida dizem que foram sequestradas, passavam fome e foram torturadas. Afonso Té, candidato à presidência da Guiné-Bissau, apela ao reforço das medidas de segurança para os concorrentes às eleições gerais de 13 de abril. Em declarações à agência Lusa, numa ação de campanha com o eleitorado nos arredores de Bissau, Afonso Té afirmou que não pode tolerar que haja ameaças aos candidatos. O político referiu-se ainda à detenção de Mário Fambé, dirigente e candidato a deputado do Partido da Renovação Social, ocorrida na última semana. Para Afonso Té, existem forças no país que pretendem intimidar os políticos, pensando que os vão conseguir amedrontar durante a campanha eleitoral. A União Europeia confirmou ontem um novo apoio de 6 milhões e meio de euros aos países oeste-africanos no quadro do Programa de Desenvolvimento do Acordo de Parceria Económica para 2015-2020. Num comunicado da delegação da Comissão Europeia em Cabo Verde, lê-se que a verba irá melhorar consideravelmente os fluxos comerciais e de investimento para os países da África Ocidental. O apoio servirá para financiar projetos ligados ao comércio, indústria, transportes e infraestruturas energéticas da região e também providenciar apoio à sociedade civil. A China exige provas por parte das autoridades da Malásia que mostrem que o voo desaparecido a 8 de março se despenhou no Oceano Índico. O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, anunciou esta segunda-feira que esta conclusão se baseia em informações britânicas que revelam ainda que nenhum dos 239 passageiros a bordo terá sobrevivido. A bordo estavam 150 cidadãos chineses. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, dia 25 de março de 2014, ministro alemão dos Negócios Estrangeiros visita Angola com os olhos postos nas relações comerciais. Oposição angolana debate situação dos ex-combatentes com o presidente José Eduardo dos Santos. E fome espalha-se na República Centro-Africana. Saiba mais já a seguir. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha faz esta semana um périplo por alguns países africanos. Frank-Walter Steinmeier visitou a Etiópia na segunda-feira. Esta terça-feira estará na Tanzânia e na quarta-feira visita Angola, fazendo-se acompanhar por empresários. Entretanto, as relações comerciais entre a Alemanha e Angola atingem patamares mais altos com o aumento das exportações de Angola para a Alemanha, embora o movimento inverso tenha diminuído. Na África subsaariana, Angola é o terceiro maior parceiro comercial da Alemanha. Sobre esta visita, a DW África entrevistou o responsável da Delegação da Economia Alemã em Luanda, Ricardo Guerrick, a quem começou por perguntar se há possibilidade de Angola subir de posição neste ranking de relações comerciais em África.
Não acredito, porque vamos ter a distância em relação à África do Sul e à Nigéria é bastante grande. Mas para nós não interessa a ocupação do lugar. O que interessa para as empresas alemãs que estão aqui e nós, enquanto delegação da economia alemã, é aumentar a influência ou aumentar o comércio e também o estabelecimento de empresas alemãs em Angola. Angola tem um status estratégico bastante grande na região da SADC e também na região subsaariana.
Esta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, visita Angola. O que se espera desta visita?
Logicamente, a visita do ministro, que se faz acompanhar de uma grande delegação econômica, em que nós temos aqui primeiro e segundo escalão de decisão de grandes empresas alemãs, é sempre um ponto positivo, porque a melhor expertise que se pode fazer é que as pessoas venham ao país, vejam o que está acontecendo em Angola ou outros países africanos, porque também o ministro viaja para a Etiópia e para a Tanzânia. Isto abre perspectivas, isso abre a possibilidade de contatos, e isto é muito importante em África, porque o contato pessoal em África é muito mais importante do que somente os contatos via papel, via e-mail. A presença de um ministro sendo recebido em altos escalões é, para nós, enquanto alemães, um ponto bastante importante.
As exportações da Alemanha para Angola desceram 27%, portanto, de 400 milhões de euros em 2012 para 292 milhões de euros em 2013. Por que que a Alemanha não consegue exportar mais para Angola?
O que é importante é nós estarmos presentes em Angola. Existem grandes empresas que estão se deslocando aqui para Angola. As empresas alemãs estão atuando na área de infraestrutura e a atuação é cada vez maior. Com a visita da chanceler em julho de 2011, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, disse claramente que as próximas barragens teriam que ser equipadas com equipamentos provenientes da Alemanha. Esta promessa se cumpriu. Nós temos a empresa Foit atuando na reabilitação da barragem de Cambambe e nós temos a empresa Andritz, que apesar de ser austríaca, produz as turbinas em Ravensburg, na Alemanha, e a licitação para o fornecimento das 6 turbinas Francis foi concedida à empresa Andritz, que vai produzi-las na Alemanha. Eu não gostaria de falar em valores, mas são valores bastante elevados. A qualidade e não a quantidade, para mim, é que é o que é importante.
As importações da Alemanha em Angola subiram também, segundo dados que temos, em 77%. A que é que se deveu isso? Qual é o maior produto de importação?
Angola, infelizmente, depende muito da exportação do petróleo. Então, as exportações de Angola para a Alemanha foram de produtos relativos à área do petróleo, porque a Alemanha não importa diamantes. Diamantes é o outro produto que a Angola exporta, mas que tem minimamente um valor de aproximadamente 2% no total das exportações.
Será que a visita que Angela Merkel e a Afrika Ferrein fizeram a Angola nos últimos anos já começaram a dar os seus frutos?
Não, a visita da chanceler Angela Merkel à Angola foi um grande marco para a economia alemã aqui em Angola. foi um sinal da confiança do governo alemão na política e da procura da estabilidade e da paz do governo angolano. Mas a chanceler não teria visitado um país que estivesse em guerra. A partir da visita da chanceler, se abriram muitas perspectivas para a economia alemã, porque começou a haver um interesse também das empresas alemãs de porte médio e porte grande na Alemanha por essa parte do continente africano.
Ouvimos então a entrevista a Ricardo Guerrick, responsável da Delegação da Economia Alemã em Angola, conduzida por Nádia Issoufou. E aproveitamos agora para lançar a nossa habitual pergunta do dia. Na sua opinião, qual deve ser a postura da Alemanha no continente africano? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, nos discursos dos dirigentes, os antigos combatentes aparecem sempre como a camada mais favorecida, mas a realidade é diferente. Para mudar a situação, partidos da oposição falaram com o presidente sobre o abandono destes antigos combatentes que saíram às ruas do Lubango para mostrarem o seu descontentamento. Anselmo Vieira, a partir da Huila, tem mais informações.
46 anos assinalados recentemente, comemorados da Batalha do Cuitucuá Naval, a maior guerra disputada no solo angolano, mais concretamente na zona do Quando-Cubango, que marcou milhares de combatentes, é uma das várias que é indelével. As esperanças de ter alguma coisa para poder suster os filhos é um sonho, de acordo com os visados, que dizem terem sido abandonados pelo executivo angolano, facto que fez com que o líder da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, ter ido falar com o presidente angolano José Eduardo dos Santos para melhorar o quadro destes, que é lastimável. Lucas Ngonda disse no final da audiência que lhe foi concedida pelo presidente da República que o executivo angolano tem de prestar maior atenção a esta camada da sociedade, pois está a passar por várias privações e muitos estão a morrer por falta de assistência, tanto alimentar como medicamentosa. O político e académico disse ter mostrado o quadro negro em que passam os antigos combatentes da FNLA, que já não são só do seu partido, mas do Estado angolano, de acordo com protocolos rubricados entre o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder desde 1975, e a FNLA. Por seu turno, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, está preocupada com a mesma situação, pois os vários acordos assinados entre o governo e este partido para assistir os mesmos não estão a ser cumpridos na prática. O deputado à Assembleia Nacional e secretário provincial da UNITA no AMBO, Liberty Chiaka, apresenta o dia-a-dia dos antigos combatentes, que estão inclusos não só os da FALA, Forças Armadas de Libertação de Angola, seu braço armado, bem como da FAPULA, Forças Armadas de Libertação de Angola, pertencente ao MPLA, que fundiram a FA, Forças Armadas Angolanas, em 92, fruto dos acordos de paz do mesmo ano que Angola conheceu nos seus anais as primeiras eleições. O deputado, que apresenta a preocupação do grupo parlamentar da UNITA, recomenda ao titular do Poder Executivo a reinserção dos ex-militares.
O grupo parlamentar da UNITA manifesta-se preocupado com os incumprimentos do Governo da República sobre estes instrumentos, pelo que recomenda ao titular do Poder Executivo a conclusão dos pendentes decorrentes de todos os acordos, nomeadamente a reinserção social dos ex-militares.
Para mostrar o seu descontentamento, no último sábado, 22 de março, os antigos combatentes saíram às ruas da cidade de Lubango, capital da província da Huila, isto no sul de Angola. Os mais de 300 ex-militares, dentre várias reivindicações, exigiam o pagamento das suas pensões. Nunes Manuel, presidente do Fórum Independente dos Desmobilizados de Guerra de Angola, Fidega, no final da manifestação, apresentou as causas das mesmas.
O fato de alguns oficiais ainda não estarem na reforma é um problema que frustra as pessoas e o país, sabe. Conseguimos perceber que o travão que existe na continuação do pagamento dos subsídios a sujeitos soldados é um problema e o país sabe. Se nós, os desmobilizados, não lutarmos para nós mesmos, quem é que vai lutar para nós? Ninguém mais.
Contactada pela DW África, a Direção dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria mostrou-se indisponível. Da Uela para a DW, Anselmo Vieira.
Na República Centro-Africana, todos os dias morrem pessoas em confrontos, mas há uma outra catástrofe que se espalha rapidamente, a fome. Algo que, segundo a Ação Agrária Alemã, atinge quase metade da população. Uma equipa da DW África esteve no país. Guilherme Correia da Silva apresenta a reportagem.
Do sítio onde está, Chancela Damsose consegue ouvir os aviões que trazem soldados e alimentos para a República Centro-Africana. A aldeia desta jovem de 16 anos fica a meia hora de carro da capital Bangui. Está a poucos quilómetros do aeroporto internacional. Mas, até agora, nem os capacetes azuis, nem os alimentos das organizações humanitárias chegaram à aldeia.
Temos muitos problemas para conseguir comida. Num dia há alguma coisa, no outro dia não há nada e não temos dinheiro para comprar alguma coisa.
Hoje é um dos dias em que a família de Chancela tem alguma coisa para comer, mas pouco. Ela refoga um punhado de sementes de sésamo numa panela, faz depois uma pasta a que acrescenta alguns feijões. É comida que tem de chegar para 15 pessoas, porque alguns vizinhos também se juntam para a refeição. Eles perderam as suas casas quando as milícias muçulmanas Seleka invadiram a aldeia há alguns meses e massacraram a população. Quem teve sorte conseguiu fugir para o mato, mas quando regressaram à aldeia, pouco estava de pé. As milícias incendiaram quase todas as casas e pilharam os mantimentos.
Antes dos Selecas chegarem, havia paz e havia pelo menos o suficiente para comer. Agora só há insegurança e fome. Já não temos nada.
Entretanto, mudou o xadrez político. No início do ano, após meses de fortes tumultos, o presidente Michel Djotodia, apoiado pelas milícias Seleka, demitiu-se. A maioria dos rebeldes Seleka fugiu para o norte do país. Desde essa altura, quem põe e dispõe na região são as milícias cristãs animistas anti-Balaka. Mas, ainda que neste momento Chancela Damsose e as famílias cristãs na aldeia não sejam ameaçadas por milícias, a sua vida continua em perigo. As organizações humanitárias temem que, daqui a semanas, a estação das chuvas piore ainda mais a escassez de alimentos. As famílias desta aldeia deviam ter preparado os campos nas últimas semanas, mas só algumas pessoas o conseguiram fazer por causa da insegurança e da falta de sementes. Além disso, durante a época das chuvas, as aldeias ficarão ainda mais isoladas do mundo exterior do que já estão. Tangaza Samson trabalha no Ministério da Agricultura Centro-Africano e teme o pior. Fala mesmo num círculo vicioso para quem vive no campo.
A insegurança alimentar é um grande problema. Ela leva a problemas de saúde, ao perigo de epidemias, e tudo isso reduz a capacidade das pessoas de trabalhar a terra e plantar alimentos.
A situação atual seria assim uma antecâmara de uma catástrofe ainda maior. Mas Chancela Damsose não quer nem pode pensar num cenário como esses neste momento. Há apenas uma questão que a preocupa. O que é que sobra do sésamo e dos feijões para amanhã? Guilherme Correia da Silva, DW.
A Nigéria é o novo gigante económico de África. Novas estatísticas vão demonstrar isso mesmo muito em breve, acreditam os especialistas. Neste momento, o país está a recalcular o seu produto interno bruto, cujo cálculo ainda é baseado no modelo de há duas décadas. O país, rico em petróleo, ultrapassaria assim a atual economia número um no continente, a África do Sul. Guilherme Correia da Silva.
A acreditar em Razia Khan, 2014 ficará para a história como um marco para a economia da Nigéria.
A economia nigeriana alcançará este ano importância global, muito provavelmente até mais do que pensamos. A questão é saber qual mais.
Khan é uma economista proeminente, conhecida pelas suas previsões económicas. Ela dirige o Departamento de África do Banco Britânico Standard Chartered Bank. Khan dá conselhos aos clientes que pensam em investir em África. A Nigéria é um dos países onde ela aconselha a investir.
Sem dúvida, não há outro caminho.
Porém, a economista alerta para uma coisa: a imprecisão das estatísticas. A última vez que se fez uma revisão daquilo que entra e que fica de fora no cálculo do Produto Interno Bruto foi há 24 anos. E é claro, a economia mudou muito em duas décadas. Na altura, não havia o poderoso setor das telecomunicações de hoje em dia, por exemplo. Com os economistas nigerianos a calcularem o Produto Interno Bruto de forma diferente, a conclusão será certamente: a Nigéria é o novo gigante económico de África. Com o novo método de cálculo, a Nigéria deverá mesmo ultrapassar a África do Sul, até agora a maior economia do continente. Diz Michel Monayan, da Associação das Empresas Alemãs com Negócios no Continente Africano, Africa Verein. Os números absolutos do Produto Interno Bruto não ajudam muito, sobretudo num país como a Nigéria, onde 90% das receitas das exportações vêm do petróleo. Mesmo que os valores do Produto Interno Bruto da Nigéria e da África do Sul sejam semelhantes, a economia não é semelhante. Na África do Sul, a economia é mais madura, mais sofisticada. Eles próprios fabricam automóveis, máquinas, produtos químicos. A Nigéria tem o petróleo, está dependente dele. Algo que acaba por fragilizar a própria economia, porque está dependente das variações do preço do crude no mercado internacional. As refinarias ficam no estrangeiro. Além do petróleo, pouco resta à Nigéria, mesmo que se assista a um boom nos setores da construção, das comunicações móveis e mesmo dos filmes de Nollywood. Economistas como Razia Khan perguntam: onde está o poder de compra no país e o comércio local forte? Ainda assim, a Nigéria tem um fator muito atraente para os investidores: as pessoas. A Nigéria é, afinal, o país mais populoso de África. E a fórmula reza: mais pessoas, mais oportunidades, mais crescimento. Porém, a Nigéria ainda enfrenta três grandes desafios, diz a economista Razia Khan. Primeiro, faltam infraestruturas que funcionem. Em segundo lugar, falta uma economia diversificada. Além disso, mesmo que a Nigéria seja agora a maior economia africana, mais de 60% dos nigerianos vive abaixo da linha da pobreza.
Os novos números mostram claramente que é cada vez maior a disparidade entre o forte Produto Interno Bruto e o grande número de pessoas que vive com menos de um dólar por dia.
A economia cresceu fortemente, diz a economista, mas o dinheiro parece ir apenas para o bolso de alguns. A classe média está a crescer, mas não o suficiente. Guilherme Correia da Silva, DW. Atenção, a partir do dia 30 de março temos novas frequências de onda curta. Nas duas emissões, 11.800 e 11.955 kHz. Apenas na emissão da manhã, 12.070 kHz. Apenas na emissão da noite, 12.025 kHz. Todas na banda de 25 metros. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Pela primeira vez desde 1991, as sete maiores nações industrializadas do mundo reuniram-se sem a Rússia. A cúpula improvisada em Haia durou apenas uma hora, mas fez um corte profundo. Os chefes de Estado e de Governo do G7 não vão participar em mais reuniões com a Rússia no formato G8 até que Moscovo mude de rumo em relação à Ucrânia. A decisão foi tomada esta segunda-feira na reunião convocada pelo presidente norte-americano Barack Obama, que decorreu na Holanda à margem da cimeira sobre segurança nuclear. França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Japão estiveram reunidos para a adoção de uma posição comum em relação à Rússia após a intervenção de Moscovo na Península da Crimeia e suspenderam outras reuniões previstas com a Rússia. A chanceler alemã Angela Merkel confirma a decisão.
Enquanto
não houver ambiente político para o G8, não há G8, não há cimeiras neste formato. Em concreto, fica suspensa a reunião de ministros de negócios estrangeiros do G8 prevista para abril e que devia decorrer sob a presidência da Rússia, tendo sido anunciado um encontro dos ministros de energia dos sete países para discutir o reforço da segurança energética coletiva. Mas o chefe da diplomacia de Moscovo, Sergei Lavrov, já afirmou que a possibilidade de a Rússia deixar de fazer parte do G8 como réplica à anexação da República Autónoma da Crimeia não é um grande problema. Em resposta, o Departamento de Estado norte-americano sublinhou que a economia russa vai ressentir-se por não fazer parte do grupo dos sete países mais industrializados do mundo. Os chefes de Estado e de Governo dizem-se preparados para aumentar as sanções à Rússia se Moscovo não inverter a escalada da crise na Ucrânia, que abalou as suas relações diplomáticas. E nas palavras do presidente norte-americano, o Ocidente está empenhado nesta questão.
Europe and America are united.
A Europa e a América estão unidas no seu apoio ao governo e ao povo da Ucrânia para que a Rússia pague um preço pelas suas ações. Na sequência das posições acordadas esta segunda-feira, os sete países referiram que, de forma individual e coletiva, vão adotar sanções contra a Rússia e contra pessoas e entidades responsáveis, assinalando que estão dispostos a intensificar medidas, incluindo mesmo sanções setoriais, que vão ter um impacto mais significativo na economia russa, caso se verifique uma escalada da tensão. Neste sentido, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, referiu-se às decisões da Cimeira da União Europeia na semana passada. O Conselho Europeu já tomou precauções para o caso de se verificarem mais passos que piorem a situação. Nesse caso, passaremos a sanções económicas que já pedimos à Comissão Europeia para preparar. Os países do G7 urgiram Moscovo a seguir a via diplomática e a dialogar com Kiev e afirmaram ter recebido com agrado o apoio russo ao envio da missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, na Ucrânia. O presidente da Comissão Europeia, José Durão Barroso, salientou que a Europa, apesar do golpe diplomático dado à Rússia esta segunda-feira, continua pronta para conversar. Recebo com satisfação o facto de ter havido um acordo para o envio de observadores da OSCE à Ucrânia. Ficaremos muito gratos se se derem outros passos, porque a União Europeia continua a preferir uma solução pacífica através de negociações. Entretanto, na manhã desta segunda-feira, soldados russos munidos de equipamento militar pesado e helicópteros armados ocuparam uma das últimas bases ainda sob controle ucraniano na Crimeia e o governo de Kiev anunciou a retirada de militares e famílias da península no Mar Negro. A presença cada vez mais forte de tropas russas na fronteira está a levantar receios no Ocidente.
DW Espaço do Ouvinte.
Antes de mais, recordo que hoje lhe perguntámos qual acha que deve ser a postura da Alemanha no continente africano. Comigo em estúdio está Márcio Pessoa, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos nossos ouvintes. O Pascoal Gabriel acha que a visita à África visa melhorar a cooperação da Alemanha em vários setores. Magno Cebola, de Quelimane, diz que se a intenção da visita em alguns países africanos tem a ver simplesmente com negócios bilaterais que visam ao crescimento e ao desenvolvimento do continente, os africanos serão hospitaleiros. No entanto, o Magnus diz que, falando sinceramente de Angola, haveria algum petróleo ou gás natural por cima desta visita. O Felipe Abiudo, de Maputo, diz que a Alemanha, assim como outros países ocidentais, deveriam parar de patrocinar guerras e fornecer armamentos aos governos ou aos rebeldes. Para o Abiudo, todos deveriam patrocinar a formação das pessoas e ajudar os africanos a sair da pobreza. Chega de passar a mão nas cabeças dos corruptos só para ganhar benefícios em troca de sangue de indefesos. É a opinião do Abiudo Maria João.
Obrigada, Márcio. Obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo. Até lá. Tenha um bom dia.